Oi, eu sou a Ana.
Oi, eu sou a Lili.
Esse é o Imigrantes,
um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, imigrantes. O papo de hoje é com a Delaine Ku. Não sei se eu pronunciei bem, mas espero que sim. Delaine nasceu no Rio de Janeiro e hoje mora em Hannover, na Alemanha. Ela é vereadora do partido SPD na cidade de Hannover e também é advogada de família e imigração, que atua na Alemanha, Portugal e também no Brasil. Seja bem-vinda, Delaine e Gabriela.
Seja bem-vinda, Delaine.
Muito obrigada, bom dia primeiramente a todos vocês. Muito obrigada pelo convite, Gabriela, que eu conheci em Paris, né? Bem interessante o nosso encontro. E também, Liliana, muito obrigada também pela oportunidade e o convite, né? Para a gente poder conversar, bater esse bate-papo tão gostoso. E gostaria também de agradecer a Ana também, que nos colocou também em contato.
É verdade, gente. Vocês vão ver que a Ana hoje não está aqui, ela não pôde estar aqui. Então, vocês vão ter que se contentar aí comigo apresentando, que a Ana não está. Mas vamos aí bater um papo para ouvir um pouquinho da história da Delaine.
Com você e com a estagiária, né, Lili? Eu sou nova no podcast, Delaine, e aí eu falo que eu sou estagiária, por enquanto.
Estagiária é ótimo. Ah, tá. A única profissional aqui de verdade que temos, entendeu? Ela se chama de estagiária.
É mole?
Ah, é. Mas, Delaine, a gente quer ouvir um pouquinho da sua história. Como é que foi sair do Rio e ir para a Alemanha? Como é que foi esse começo de vida de imigrante? O que, que te levou para a Alemanha?
Então, na realidade, o meu sonho sempre foi sair do Brasil. Não que eu não gostasse do Brasil, mas é porque eu sempre vi muitos filmes e sempre quis ter uma vivência fora do Brasil, né? Ter essa experiência. Então, desde a adolescência, meu sonho, naturalmente, era ir para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, que eu acho que é o sonho de muitas adolescentes brasileiras que querem aprender o inglês, né? Melhorar o inglês e tudo mais. Então, esse sempre foi o sonho. Nunca fui tão apegada assim, a nível assim, ah, não vou sair, né? E aí, logicamente, quando eu estava no final da faculdade, eu estava na Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, eu conheci o meu marido, que estava passando férias, foi encontrar o irmão dele, que morava no Brasil, e aí foi aquele amor à primeira vista, e ele já me convidou, vamos para a Alemanha, vamos. Eu falei, não posso, terminar ainda a faculdade, faltando também pouco tempo. E aí, quando a gente tem 22, né, eu já tinha 23 anos nessa época, a gente faz tudo conforme o coração manda, né? A gente não pensa, não tem razão, não pensa assim, não, mas a minha carreira está aqui agora, né? Eu tenho que fazer isso, OAB, blá, blá, blá. Não pensei nada disso. Assim que eu formei, eu simplesmente fui para a Alemanha, tá? E comecei essa vivência, essa experiência na Alemanha em 2004. Foi a primeira vez. Foi muito interessante, naturalmente. A gente, no decorrer, a gente casou, mas primeiro, naturalmente, eu tive que aprender o idioma, né, o alemão, entrei no curso, fiz até o C1, né, depois entrei na universidade para poder fazer um mestrado, sendo que, como eu estava também fora do Brasil, eu pensei assim, o que eu faço agora? Então, enquanto eu estava fazendo mestrado, e eu já estava casada, eu pensei assim, não, agora está na hora de ganhar um bebê. E aí, eu acho que eu não pensei muito assim, todo mundo fala, né, gravidez não é doença, essas coisas todas, então eu pensei assim, vou... que estava já perto de eu terminar o meu mestrado, seria mais ou menos um pouco antes da minha filha nascer. Mas aí, cadê que Delaine conseguia ir para a faculdade 60 quilômetros de distância de trem todo dia, né? Aí eu não consegui mais, eu tive que interromper o mestrado. Mas nesse decorrezinho, nesse período também, acabou que eu virei intérprete juramentada para o idioma alemão, né, e português. E também foi muito bom que eu já estava trabalhando. Aí, quando eu comecei a trabalhar um pouquinho, novamente, com textos jurídicos, né? Já que intérprete juramentada, você acaba indo ao tribunal novamente, etc. E, na realidade, quando eu vim para a Alemanha, além de todo esse percurso com direito, muitas pessoas falavam assim para mim, olha, é impossível você virar advogada na Alemanha. Aí eu falava, mas por quê? Porque... direito na Alemanha é muito difícil, é muito isso, até os alemães não conseguem isso, aquilo. Eu falei assim, gente, mas eu preciso, eu já tenho, né, meu diploma, tem que fazer alguma coisa. E aí falavam para mim que eu tinha que estudar tudo de novo. E isso acabou também me desmotivando um pouco e fez também com que a gente tivesse vontade de voltar para o Brasil um tempo. E acabou que a gente voltou, né? Meu marido e eu, a gente voltou em 2009, no final de 2008 para 2009, que ele foi como um dos diretores da escola alemã, Corcovado, no Rio de Janeiro. E nesse período eu fiquei pesquisando como eu poderia retornar à Alemanha, mas como advogada, né? Foram anos de pesquisa, porque na realidade eu não conhecia ninguém que tivesse feito o que, o que eu fiz, na realidade. Hoje em dia já tem pessoas que fizeram, mas naquela época eu não conhecia ninguém.
Então você voltou ao Brasil e aí fez a sua OAB no Brasil, tudo, e depois, entendi.
Sim, e aí foi até complicado, né? Porque como eu me formei em 2003, quer dizer, praticamente no meio do ano de 2004, eu estudei o Código Civil Antigo na faculdade, que era de 1916 ainda. Então, quando eu retornei para o Brasil, ainda tinha que fazer OAB, eu tive que estudar tudo de novo, né? Então, entrei até num cursinho, fiz duas provas objetivas, né? Porque eu não passei na primeira. E depois, como eu escolhi direito civil, eu não escolhi o pior, né? Para estudar na dissertativa, mas foi ótima. A segunda fase já foi ótima, passei muito bem, graças a Deus. Que acho que direito civil é tão lógico, né? Se eu pudesse falar para meus colegas, sempre falaria, por favor, sempre escolha direito civil, não inventa outros direitos para estudar, porque outras áreas, porque a lógica está no direito civil, né? Então, enfim, foi ótimo, né? Mas aí eu só passei no finalzinho de 2011 e tenho OAB desde 2012, por causa dessa situação, né? Que eu voltei com um filhinho pequena, né? A minha filhinha rabiscava todos os meus códigos, né? E aí tinha que fazer mudança e blá, blá, blá. E então, assim, mas também foi muito legal ter tido essa oportunidade de estudar novamente, porque eu acho que se eu já tivesse ido com a OAB, que todo mundo na minha época passava de cara em 2004, talvez eu não teria tido essa oportunidade de ter que estudar novamente, né, tudo. E foi, para mim, na realidade, um período maravilhoso.
Delaine, você teve que fazer a OAB, então, como parte do processo para reconhecer a sua profissão na Alemanha? Ou não, você quis fazer para atuar no Brasil? Ou você já sabia, já tinha pesquisado, já sabia que talvez ter a OAB do Brasil iria te ajudar?
Então, eu já tinha pesquisado naturalmente que com a OAB do Brasil já iria me ajudar a ser advogada estrangeira na Alemanha. Que também já tinha essa modalidade, que é o advogado que poderia atuar em casos com brasileiros ou com alemães, mas que fosse em cima da legislação brasileira. Isso já existia. Aqui já tinha outros advogados brasileiros com essa licença. Porém, logicamente, isso é bom, mas te vincula, acaba vinculando o advogado a um outro advogado alemão para poder exercer a advocacia no geral em território alemão, sabe? Então, de qualquer forma, tinha que fazer a OAB mesmo, eu fiz. E depois, no período, eu acho que entre 2010, 2011, eu conversando com uma amiga, ela me falou, olha, talvez daria para você fazer o reconhecimento depois que tiver a OAB na ordem dos advogados em Portugal. E assim, talvez, entrar pela União Europeia. Ela me deu essa ideia, né? Foi até a Alessandra Vieira. E aí, no decorrer, eu fiquei me preparando o tempo todo para isso. Quando foi 2012, eu até trabalhei para uma empresa alemã, e depois eu trabalhei para o consulado alemão do Rio de Janeiro, muitos anos, que isso também me deu uma boa base no direito alemão, direito migratório, direito de família e direito civil. Mas eu fui me preparando, pesquisando, né? Quem já fez esse processo, quem não fez, como eu faria esse processo. E, infelizmente, naquela época, eu já estava até num grupo de juristas brasileiros na Alemanha, no WhatsApp e no Facebook, mas ninguém tinha feito ainda esse processo, ninguém desse grupo. E ninguém tinha conhecimento, né? Provavelmente alguém deve ter feito esse processo antes de mim, mas não que tenha divulgado. Então a pessoa não sabia dizer realmente: o advogado que estudou só no Brasil, dá para ser advogado na Alemanha? Sim ou não? Essa resposta a gente não conseguia, sabe, ter de fato. Então, quando eu fiz o processo, foi até. A gente voltou para a Alemanha em 2017, né? Em janeiro de 2017, um pouquinho antes. Em janeiro de 2017. E aí nós conseguimos tentar. Eu consegui tentar organizar minha viagem para Portugal num período curto para poder fazer a inscrição em Portugal, né? E tem tudo tinha prazo, né? Os documentos expiravam, etc. E aí, quando eu fui para Portugal, fiz a inscrição lá e tinha sempre um receio. Será que vai dar certo mesmo na Alemanha? Será que não vai? Porque eu não conheci ninguém. E aí, quando eu peguei a inscrição de Portugal, que demorou, a de Portugal demorou mais de 60 dias até para ficar pronta. Quando eu peguei a inscrição de Portugal e fiz a minha inscrição na Alemanha por ser uma advogada europeia, né? A inscrição da Alemanha saiu tipo em 2 dias. Foi muito rápido, né? Foi incrível, na realidade.
Só queria dizer, Delaine, você fala, né, saiu em 2 dias, foi muito rápido, foi incrível, mas se a gente for parar para ver quantos anos se passaram até que você pudesse fazer essa inscrição em 2 dias, né? E às vezes, ao falar isso, as pessoas consideram só essa informação. Nossa, saiu em 2 dias, né?
Não, pesquisei anos, né?
Exato, mas houve todo um processo, né, da sua parte, enfim, você se esforçou muito para poder conseguir. Teve que passar, você não saiu muito de área, né? Mas você passou por algo que muitos brasileiros passam quando imigram, que é a perda de status profissional, né? Então, no Brasil, você é advogado, você responde como advogado e tal. E quando você chega na Alemanha, você não é advogado, você não pode ser advogado da
Não
língua.
tinha opção, né?
Exato, mas você ainda trabalhou na área porque você trabalhou como tradutora, né? E acabou, enfim, continuando um pouquinho ali ligada à área, né? Mas houve todo um processo. E é bonito de te ver contar isso hoje.
Foi muito choro. Foi muito choro, gente. Porque assim, eu vim de uma comunidade, né, carente e tudo mais. Então, meu pai, para formar a gente, ele sofreu muito, né? Logicamente, não tinha condições. A gente pagava a faculdade um mês, devia outros, entendeu? Então, era sempre complicado. Então, ter me formado era uma atividade, era uma resistência, né? Assim, ter me formado. Então, imagina, você se forma, aí você, porque você casou, você trocou de país, aí você não pode exercer sua profissão. Então, eu acho que até estava gerando tristeza na minha família, embora eles não falassem nada, mas gerava em mim, logicamente. Não que eu achasse que outras profissões não serviriam, lógico que sim, mas eu não estava mais atuando. Eu fui garçonete, trabalhei em produção, sabe? Fiz outras coisas também, além da tradução, né? Ligadas a outras profissões, e não tinha problema, não ganhava mal e tudo, mas o meu sonho sempre foi. Não, na verdade, nem foi advogar, tá, gente? Meu sonho não era advogar, não, não. Advogar, não. Eu queria ser juíza, né? Mas, pelo menos, exercer alguma atividade relacionada ao direito. E isso eu já não estava mais exercendo. Então, quando realmente esse processo foi tão rápido, de 2 dias, eu falo que foram 2 dias, mas é porque eu mesmo fiquei um tempão para dar entrada, eu fiquei com medo. Quando eu recebi o processo de Portugal, eu fiquei com ele na mão um tempinho. Falei assim, será que eu vou lá? Será que vão me dar não? Porque eu já tinha perguntado por e-mail e já tinham me falado que não iria ser possível. Mas, claro, no e-mail eu falei, ó, sou formada no Brasil, não sei o quê. Aí eles responderam um e-mail padrão, tipo assim, não, advogado brasileiro tem que fazer tudo de novo. Mas aí ela não levou em consideração que eu não era mais advogada brasileira, né? A pessoa que respondeu. Eu era uma advogada da União Europeia, por Portugal. Então, teria que utilizar a lei da União Europeia, que veio justamente para isso, né? Para dar o livre acesso ao comércio e às profissões e serviços dentro da União Europeia.
Eu acho interessante nessa história, Delaine, que muita gente olha a nossa vida de imigrante assim com muita admiração, porque a gente recomeça, né? Você recomeça, você dá um reset aí na sua profissão e aí você inventa uma coisa nova, como aconteceu comigo, por exemplo, né? Você se recria e as pessoas olham e falam: Nossa, uau! Mas muitas vezes, né? Como no seu caso, o grande desafio é você conseguir fazer o que você fazia antes e não reiniciar, né? Então, Você poderia ter reiniciado de mil maneiras, mas você insistiu em fazer aquela profissão que você, em exercer a profissão que você tinha no Brasil. E isso também, às vezes, pode parecer algo super simples, mas dá um trabalho enorme, dependendo da profissão, né? Então, acho muito interessante ver todo esse processo de persistência mesmo, porque é bonito. Agora, uma coisa que eu queria saber é como foi esse início de profissão como advogada aí na Alemanha, como foi, porque né, no Brasil a gente conhece um, conhece o outro, você se formou, né, você se forma no Brasil, você já tem uma comunidade ali que de alguma forma te está esperando isso acontecer, né? Existe um processo, mas como foi essa questão de ter clientes aí?
Exatamente. Então, isso é um ponto importante mesmo, né? O que você falou, porque quando você se forma no Brasil, no local onde você reside, ou sempre residiu, você tem todos os seus colegas, seus amigos, sua família, e vai tendo indicação tanto de colegas, dependendo da sua especialização, que a gente troca, né, muito isso, mas é uma grande cooperativa, né, os advogados jovens, né? Fala assim, não, mas a fulana gosta de fazer trabalhista, ah, o ciclano gosta de fazer, e assim vai, e aí tem ainda a família, que também geralmente são os nossos primeiros clientes, né? Igual como falam algumas advogadas, que assim, ah, festa de família. Eu só falo assim, eu só quero ver um processo. Aí leva o processo todo lá para o advogado recém-formado, que ele às vezes nem sabe do que se trata, né? Então, tem realmente toda essa base social para você poder exercer a sua profissão. E aqui realmente eu não tinha, porque além da gente ter saído da Alemanha e ter ficado 8 anos no Rio novamente, né? A gente ainda voltou para uma cidade que o meu marido não residia antes. Que a gente não residia antes, a gente morava antes em Flensburg, era no norte da Alemanha, uma cidade que era divisa com a Dinamarca, e depois a gente veio para Hanover, que, logicamente, não é tão longe, mas não tem mais nada a ver com a cidade que a gente residia antes, nem meu marido tinha contatos dele aqui, né? Uhum. Então, essa situação foi interessante também, que eu tive, como eu sou do partido, do SPD, eu comecei a fazer contatos pelo partido, igual você não entra na igreja para fazer contatos, eu também ia para a igreja, ia para o partido, e assim foi, Facebook, WhatsApp, e falando também da expertise de ter trabalhado no consulado alemão do Rio de Janeiro, porque, na verdade, quase ninguém que advoga não tem essa oportunidade, que, graças a Deus, eu tive, de ter trabalhado num órgão alemão já, né? Então, aquela parte de direito administrativo, direito migratório, era uma coisa que eu já convivia com ela, já há 4, 5 anos, entendeu? Então, foi muito interessante ter refeito essas conexões com base também profissional, mas também com base nos clubes, né? Como a gente fala assim, né? De encontro político, aí conhecer, aí virei também logo depois que eu cheguei na Alemanha, a vice-presidente do ASJ do SPD, que significa que é uma associação de juristas do SPD de Hannover, né? E aí lá eu tinha contato com outros juristas. Então, às vezes, eu precisava mesmo de ajuda, ó, ligava, fulano, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E aí, porque como eu não estudei aqui, eu tinha aquela parte realmente relacionada teórica na cabeça por causa do consulado, mas a parte processual era totalmente diferente, né? Então, eu precisava de ajuda, sim. Depois, também conheci uma juíza que falava português, que também me ajudou muito. Ela me chamou para ficar 6 meses no fórum com ela. Então, eu pude observar tudo, as audiências e tudo mais. E isso, para mim, foi muito legal. Eu já estava até trabalhando mais com consultoria migratória, inclusive, até que eu falei assim, não, vou trabalhar com uma assessoria completa, né? E aí, a gente foi aumentando aqui também, e os brasileiros me conheciam pelo Facebook, que tem os grupos brasileiros na Alemanha, né? Brasileiros em burocracia, essas coisas todas. E aí, o pessoal começou a indicar. Olha, você é brasileira, nanana. E a indicação lá realmente sempre foi promissora, sempre foi muito boa, e passei a ser conhecida. E quando eu vi que o trabalho não dava para fazer sozinha, logicamente contratei um alemão para nos ajudar primeiramente, um assistente, estudante de direito, e depois eu contratei um advogado alemão que está aqui conosco até hoje, e que nos ajuda bastante, me ajuda bastante, inclusive, naturalmente, na elaboração das peças processuais. Porque é lógico que, por mais que a gente entenda tudo, tenha os parágrafos na cabeça e tudo mais, na hora de escrever, né, no idioma perfeito, quando ele não é o seu idioma nativo, lógico que a gente não vai conseguir a perfeição, ou então a gente vai demorar muito tempo. E como aqui na Alemanha tudo é eficiência, a gente tem que ser rápido também, né? Todo lugar é tudo eficiência, mas principalmente aqui, então eu não posso falar assim, ah, vou escrever uma petição em 2 dias. Não, tem que escrever, tipo, 10, 15 petições por dia, entendeu? Então tem que ser uma coisa dinâmica, tem que ser com entendimento, e por isso que a gente também precisa de pessoas que falem os dois idiomas, também para se comunicar com os clientes que são brasileiros. Hoje em dia a gente tem muitos clientes alemães e também de outras nacionalidades, mas logicamente que continuamos tendo a maioria de clientes como brasileiros.
Você falou do fato de ser vereadora e de como isso te ajudou, né? Como as pessoas ali te ajudaram também nesse começo. Conta pra gente como é que é isso, como é ser vereadora fora do Brasil, como funciona e como isso aconteceu na sua vida.
Então, primeiramente, quando eu cheguei aqui, eu ainda não era vereadora, logicamente, eu estava participando do ASJ, que é um grupo de juristas aqui do meu partido, do SPD, aqui em Hannover. E aí comecei no grupo, aí fui encontrando pessoas, né, fui participando também das reuniões locais do meu partido, né? E assim fui ficando conhecida. E logicamente, por mais que a Alemanha seja super aberta, não existe tantos políticos imigrantes, né? E às vezes quando tem, os políticos imigrantes, eles só têm a cor, mas eles não nasceram em outro lugar, como é o meu caso, né? Vim para cá adulta, já velhinha. Tô brincando, velhinha não, não sou ainda não. Então, assim, né, eu já vim pra cá adulta, né? Eu comecei primeiro com 23, né? 23 anos, e depois com 36 anos, né? Então, porque eu já tô com 42. Então, foi todo um processo de você já vir madura pra cá e ter que fazer novas conexões, né? E aí, como eu já tava lá no partido, fazendo outras coisinhas, quando foi em 2021, me convidaram para fazer parte das eleições. E geralmente você tem, aqui na Alemanha, eles não votam só na pessoa, eles votam também individualmente, mas votam também no partido. Então, eu fui convidada a ser o número 6 da lista, né, que geralmente entram 7 vereadores do meu partido, e aí a gente já até entenderia que eu iria entrar. Né? Lógico que eu fiz campanha, e lógico, acabou que eu fui realmente o 6º lugar em votos, né? Então, acabou que foi certinho mesmo. E a divulgação também foi legal. Muitas pessoas vieram me dar o feedback. Tipo assim, ó, eu fui votar em você, né? Porque, sei lá, né? É uma coisa diferenciada. Você vê uma pessoa como eu, e aí chega outras mulheres como eu, outros homens também, né? Que também são imigrantes, e vê que tem alguém representando. Acaba sendo uma coisa assim, uma troca. A gente aqui mesmo na Alemanha, eu não sei nos outros países da Europa, inclusive, né, por eu ser negra, quando a gente vê outros negros, a gente já sempre se cumprimenta, sabe? Já é automático, né? Mesmo que você não conheça a pessoa, né? Antigamente eu falava assim, por que que tá falando comigo? Mas assim, virou um carinho. Então, por isso que também, quando eu acho que eles viram tinha uma pessoa como eu, estava na cara que eu era imigrante, né? Todo mundo da região que também era imigrante veio, né? Quer dizer, a maioria das pessoas vieram falar comigo, me cumprimentar, falar, ó, tô torcendo por você, né? Lógico que o meu background não é tão grande como o de pessoas que já estão na política aqui na Alemanha há muitos anos, né? Mas mesmo assim a gente tenta conciliar tudo. Tem sido maravilhosa a experiência.
Nossa, é incrível ouvir a sua trajetória na política, Delaine, porque como você falou, né, os imigrantes que estão na política, que representam imigrantes, são aqueles imigrantes que às vezes já moram na Alemanha há muito tempo, que já são muito mais alemães do que de fato, né, imigrantes. Claro que eles são biculturais, porque muitos deles, né, são descendentes de imigrantes, mas a representatividade não é a mesma. Então, como você disse, só tem a cor, né? E ouvir, assim, a sua trajetória e saber o quanto isso é impactante e vai abrir portas, né, para outras mulheres imigrantes, para outras mulheres negras, para que elas possam também se sentir representadas e sentir mais força para tentar um caminho, porque já viram o que você já fez. Cara, isso é incrível. Como que é para você saber que outras mulheres imigrantes, outras mulheres negras, vão ser impactadas e são impactadas só pela sua representatividade, só pelo fato da Delaine ser a Delaine e ser o que ela é hoje?
Então, para mim, isso é um momento... Toda a minha vida é um momento único. Eu tive sempre também, por mais que eu já tenha sofrido racismo, xenofobismo, eu tenho que dizer que eu sempre tive muita sorte na vida, tá? Por algum motivo, né, Deus... tá sempre me abençoando, acho que eu falo diretamente com ele, né, sempre. Então, assim, eu acho que, inclusive, eu faço muita coisa, eu tento fazer muita coisa justamente para poder ter essa representatividade, para a pessoa ver que, assim, se a Delaine consegue, eu também consigo, tá? E era o lance, desde o início, em virar advogada aqui na Alemanha, já que muita gente falava assim, ah, inclusive advogados experientes, né, que eu já conversei no telefone antes, ah, não, você acha que um juiz vai ouvir a gente? Não, você acha que a gente vai poder competir com um advogado alemão? Eu falei assim, mas por que não? A gente não está competindo com eles. A gente está sendo um outro nicho de pessoas que entendem, de fato, o seu cliente, né? Que a gente entende na nossa língua materna, e a gente pode repassar o que o cliente quer muito melhor para o juiz do que se a gente é um advogado alemão falando com o cliente 10, 5 minutos, como eles fazem às vezes. Né, a gente tem todo um carinho, né? O pessoal que trabalha aqui comigo também já está acostumado que cliente brasileiro fala mais, a gente fala demais, né? Então, tem que ter uma acessibilidade maior, assim como também na política, né, que eu quero realmente incentivar que outras mulheres ou homens brasileiros, imigrantes, possam entrar na política, independente deles falarem um alemão perfeito. Porque muitas vezes, quando a gente fica esperando falar o idioma perfeito de onde a gente mora, nossa, se eu for esperar para trabalhar, né, eu for esperar falar um alemão perfeito para trabalhar, eu nunca vou trabalhar. Eu vou ficar em casa. Entendeu? E eu quero justamente que as pessoas vejam isso, porque também foi bom essa liberdade que eu tive de poder ter ido para o Brasil, morar lá com meu marido alemão, trabalhando na escola alemã, eu trabalhando em empresa alemã e no consulado, e ver que os alemães que estão lá também têm uma vida normal e não falam português perfeito. E estão lá ganhando dinheiro. São trabalhadores, são profissionais. Então, porque talvez se eu não tivesse tido, sabe, essa experiência, eu iria sempre achar que era impossível para mim. Mas se não é impossível para eles no nosso país, por que eu não posso, mesmo falando algumas coisinhas diferentes, né, nem tão perfeito, por que eu não posso aqui demonstrar a minha expertise? Porque falar errado não significa que eu sou idiota. Não significa que a gente é burra. É isso que a pessoa não entende às vezes, sabe? Então, eu quero demonstrar, justamente também pela minha filha, que o dela é diferenciado, já que ela nasceu aqui e fala alemão perfeito, mas eu quero, de qualquer forma, influenciar na vida dela e de outras pessoas mais jovens ou mulheres que tudo é possível. E não adianta. Vai ser a cor da pele, vai ser o local que nasceu, vai ser mulher, né, o gênero, não importa. Tudo é possível quando a gente quer. A gente só tem que correr mais atrás. Lógico, é injusto, né, que nós, como mulheres, temos que correr muito mais atrás de um sonho do que se nós fôssemos homens, né, naturalmente. Mas, mesmo assim, a gente tem essa possibilidade sempre, né? Então, eu quero ser luz, talvez, na vida das pessoas, para que a gente ilumine... As pessoas falam assim, uau, vou tentar também e até ultrapassar. Né? A gente ajuda muita gente também aqui. Tenho vários estagiários que já passaram por aqui e que estão agora na carreira. Eu estou super feliz por todos.
Essa questão do idioma também, o que, que é falar o idioma perfeito? A gente que é brasileiro fala o idioma perfeito também, entendeu? Eu acho que existe uma cobrança, a gente se cobra muito de, ah, eu não posso errar. E, gente... Eu vejo erro todo dia em inglês dos outros, em inglês de nativo, em espanhol de nativo. Eu vejo eles errando o tempo inteiro. Por que que eu não posso errar? O que que é falar bem o idioma, né? Eu acho que existe essa... Falar bem o idioma, na minha concepção, é você se comunicar. É eu falar, o outro entender, né? E o outro falar comigo e eu entender essa pessoa. Isso é falar um idioma, sabe? A gente fica querendo um... É claro que existem profissões que exigem mais e outras que exigem menos. Mas é muito interessante, né, a gente ver. Eu lembro que eu tive um chefão, assim, que falava super mal inglês. Super mal inglês. E tava lá mandando em todo mundo na Inglaterra. Então, assim... Né? Até que ponto isso deve parar a gente? Né? Não deve parar a gente. Então é interessante. E também é alemão, gente. Conta pra mim. Pelo amor de Deus, Delaney, como é que fala esse idioma? Porque pra
eu
mim
sei,
não,
gente.
Não sai. Pra mim é o idioma impossível, sabe? E não, eu não. Fico. Eu tenho amigas que eu já contei essa história aqui.
Que, você tem, né? Um sobrenome alemão, né? Inclusive, né?
É, mas essa história aí a gente corta, né? Que é do ex-marido.
Ah,
não, não, mas não tem problema eu falar, não. Eu tô brincando.
Corta.
É, não, e é, que é um brasileiro filho de um alemão que não fala alemão, por exemplo.
Ah, tá.
Entendeu? Entendi. Mas assim, pois é, tem o sobrenome alemão, ainda tá aqui, ainda tem que arrancar esse negócio. Talvez eu tenha que conversar com você depois, Delaney, sobre esse assunto.
Você trabalha com isso também.
Mas não, é sério mesmo.
Continuar com estar. É bonito.
Não, 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 porque, né, já tô com outro já, de outro país já, entendeu? Já não dá
esse
mais.
Esse negócio de pegar o sobrenome do homem, né, o meu namorado, eu falo, se a gente casar, ele fala, porque a França, a gente diz, bom, a Europa é super bem desenvolvida, é menos machista, não sei o quê, mas essa questão do nome, gente, nunca desceu pra mim, nunca desceu, porque a mulher tem que pegar o nome do homem e não vice-versa, né? E,
é, mas isso é possível.
E só do pai, né? E só do pai, geralmente, só pega o sobrenome do pai, é, por regra, né? É claro que hoje em dia na França, quando a maioria das vezes, né, quando você pede para colocar o sobrenome da mãe também, é possível, mas aí entra como o middle name, o nome do meio, que é um nome que nunca é usado, entendeu? Então, eu falo pro meu namorado, tá, ele fala, ah, você vai pegar o meu nome, eu falo, bom, se você pegar o meu, eu pego o teu, então, se você não quiser pegar, aí, quer pegar o meu, você quer virar do Santos, igual a metade do Brasil? Ele fala, não. Aí eu falo, então tá, então não pega o teu.
Pega de ninguém, Gabriela. Não muda nome, não, pelo amor não. De Deus, que você é uma dor de cabeça.
Então, olha só.
Minha mãe é divorciada, né? Então eu já aprendi a lição por aí, lá em casa.
Então, hoje em dia, por ser mais velha, né? E pela experiência como advogada, talvez eu nem teria mudado meu nome. Porque quando você tem um pouco mais de idade, você já é conhecida com o seu nome e sobrenome. Então, esse negócio de mudar nome e sobrenome acaba sendo uma coisa muito complicada. Inclusive, aqui na Alemanha, a lei de nomes, sabe? Ela é super complicada. E, logicamente, tem esse detalhe da preferência de ter o nome de família e ser o nome somente do homem, um nome só, um sobrenome só. Mas, lógico, existem outras possibilidades. E quando você acaba trabalhando com direito internacional privado, você tem a possibilidade de cruzar os direitos, tá? E aí você pode, no meu caso, aqui na Alemanha, pela lei alemã, eu só poderia ser realmente Delaney Kühn ou continuar com o meu sobrenome, Pastor Santos, né? E aí, como eu já sabia, pelo direito internacional, que eu poderia cruzar, por ser brasileira na época, eu era só brasileira, inclusive, o meu nome, e aí eu pedi para casar na lei brasileira. E aí ficou Pastor Kühn. Na verdade, meu nome é Pastor Kühn, sem o tracinho, porque aqui na Alemanha, quando você tem nomes, né, dobrados, não, como é que se chama? Nomes
duplo.
Compostos?
É composto, olha, duplo.
É duplo, sei lá, não sei também. É, esses nomes costumam ter o tracinho. Então, seria Pastor Kühn com tracinho, na lei alemã. Então, aí cai um nome sempre casado. Como o meu nome é Pastor Kühn, sem tracinho, eu posso usá-lo... Inclusive separado, eu posso usar só pastor ou só o Kühn, como eu estou usando agora, entendeu? Ficam dois nomes independentes. E aí, nesse caso, tem outras formas. Você também pode trocar os dois, trocar o nome ao mesmo tempo. Tem essas leis também, de ficar com o mesmo sobrenome, mas pegando uma parte do seu, pegando uma parte dele. Mas, realmente, eu recomendo hoje em dia, se eu fosse casar de novo, eu não mudaria mais o sobrenome. Inclusive, aqui na Alemanha tem essa possibilidade, por isso que quando é feito um divórcio, não é igual no Brasil, que sempre pergunta, a cônjuge feminina vai voltar a ter o nome de solteira, né? Isso tem muito no Brasil, mas na Alemanha ou na Europa não fazem essa pergunta de fato, justamente porque às vezes a mulher já tem filhos, já tem trabalho com esse nome, já tem um monte de coisa, então ela tem a possibilidade de não trocar o nome automaticamente com o divórcio. Ela pode trocar com outro processo, que talvez a Liliana vá fazer, né? Talvez, né? Mas com outro processo, se ela quiser, né? É facultativo, não é? Porque no Brasil é praticamente imposto, que eles falam de um jeito tão grande, tão assim, fazendo uma pressão, que eu acho que se a mulher não quiser trocar o nome, ela vai ser vista como uma doida na sociedade que não trocou o nome de casado. E até o ex-marido fica querendo que ela troque o nome. Embora ele não tenha nada a dizer sobre isso. Porque a independência dela, trocar ou não o nome dela. Entendeu?
Não, totalmente. Eu vejo assim que meu atual não... Tá se lixando se eu quero tirar, se eu não quero tirar o sobrenome, entendeu?
Exatamente, por exemplo. Isso não é importante.
Não, isso entendeu? Não é. Agora, eu tenho uma teoria, que aonde a latinidade chama, a mulher bate o pé e fala, aqui não, vai ter meu sobrenome sim, porque ó, aqui é assim, aqui tem dois sobrenomes na Espanha.
Não,
o
aí
primeiro
tem
mais,
é o mais... Quando eu tenho clientes da Espanha, às vezes tem uns quatro sobrenomes, sim.
Tem. Nossa. O primeiro é o importante, que geralmente é o do pai, né? Mas você. E aqui tem umas regras também. Eu, como estrangeira, não, eu posso escolher o nome da minha filha, por exemplo. A gente escolheu a ordem que a gente quis, do jeito que a gente quis. É. Mas se eu fosse daqui, ou se um dos dois fosse daqui, a gente teria que seguir as regras daqui, enfim. Uma boa confusão aí, mas. Eu vejo que nos países latinos, porque eu falei, eu carreguei na barriga, vai ter só seu sobrenome? Não, o meu vai ficar e vai ficar onde tem que ficar o mais importante aqui, é o primeiro. Sobrenome, o primeiro é o meu. Botei na minha filha. Não, não vem com essa, não.
Então, mas assim, a gente faz isso. Mas como eu falei, se eu pudesse, eu falei assim, gente, pra quê? Que aí você tem que trocar a carteira de motorista, identidade, não sei o que. Isso é um trabalho danado que só a mulher tem.
É.
Então acaba sendo uma desvantagem. Existem vários países hoje em dia que ninguém está trocando mais nome, porque isso não é mais tão importante, entendeu? Lógico que você tem que ter um nome de família, talvez para detalhar que faz parte da mesma família, né? Por isso que muda um nome, dois nomes, mas na realidade isso só é um prejuízo. Aí depois, quando divorcia, vai ter que trocar tudo de novo, ou continuar com aquele nome. Então, assim, os documentos você já vê lá, diploma com um nome, pós-graduação com outro, mestrado com outro, doutorado com outro. Eu tenho clientes que é assim, entendeu? Acontece isso.
É difícil,
então,
é complicado mesmo.
Complicado, né? Mas, enfim, a pessoa faz com o nome que ela quer, né?
Exatamente, ainda bem que estamos nesse
esse patamar
aí que podemos.
De escolher, né?
É, isso é bom.
Livre-arbítrio, de verdade.
É verdade. Meu pai tinha o nome da mulher, o sobrenome da mulher dele.
Que legal.
É,
tá vendo?
Os dois colocaram. Mas, enfim, tem mais alguma coisa da sua história, Delane, que você queria contar, que você queira falar, que ficou de fora, alguma?
Olha, na realidade, tem várias histórias sempre, né? Então, eu não sei o que escolher, o que vocês querem ouvir, né? Mas é lógico que o mais importante que eu quero também dar de motivação, né? Aí já não é mais a história, mas é que as pessoas realmente corram atrás do sonho, vivam o sonho, independente do que seja, independente da sabe, da fatalidade, da dificuldade, etc. Sabe? Mas, se for para falar também de história, tem várias, né, engraçadas também, inclusive por causa do idioma, né? Já falei uma vez, brigando com uma amiga, eu falei uma palavra... Eu não sei se eu posso nem falar aqui, depois eu vou ver.
Pode. Ó, já passamos para os quadros, gente. Já estamos indo para os quadros, já vamos para um quadro de idioma. Pode contar a sua história aí, pode falar tudo. Aqui para falar
tudo. Eu já estou misturando tudo aqui com vocês, né?
Não tem problema
nenhum.
Olha
que a Ana me falou que tinha uma linha de raciocínio, mas acho que eu não li, desculpa.
Aí, não, vai que vai.
E aí, o que acontece? Eu, brincando com a minha amiga, eu queria falar, né, que ela era covarde, né? E a palavra, ela é alemã. E a palavra em alemão é Feigling. E eu falei Fickling. Sendo que Fickling vem de... Ana, pode explicar o que vem? Fickling.
É como se fosse uma coisa obscena.
Sim. Porque, né, não tem o...
É o ato sexual em outras palavras.
Entendi, sim. Entendi.
Não tem o fuck you.
Aqui você chamou...
Aqui é o fick this. Então, eu falei Fickling, porque eu queria falar Feigling, tá?
Nossa, era... quase a mesma coisa, meu.
Eu não vejo diferença.
Porque até hoje, às vezes, acontece isso, sabe? Eu falei, ela olhou, a gente tava, tipo, quase discutindo, né? Ela começou a rir, né? Porque ela falou assim, gente, como pode isso, né? Uma loucura isso, né? A pessoa querer discutir um pouco com a outra, falar uma palavra e falar outra. Isso acontece, né? Direto.
Não, mas é, eu até hoje, imagina, falo inglês há muitos anos, até hoje quando eu vou falar assim, bitch, eu dou aquele sorrisinho ainda que a professora ensinou, sabe? Bitch.
Ah, é, né?
Tem algumas coisas que a gente...
Eu não mas consigo é... diferenciar.
O quê?
Essa palavra que você falou.
Ah, não, então, é mas é igual. Porque o outro é curto. Bitch, você enche, faz assim, entendeu?
Tá, e o
outro, eu lembro do sorriso, bitch.
Bitch, eu já tenho uma história que é o contrário da Delane. Ao invés de parecer mais, como que eu posso dizer? Delane, você queria utilizar uma palavra mais doce e acabou utilizando uma palavra pior. Pra mim foi o contrário. Eu queria, por exemplo, dizer... Não sei se é covarde a tradução. Não, não é covarde. É um... Conar. Conar. Conar é um palavrão, tipo assim. Como que a gente pode traduzir?
Ai, eu não sei também como
é corna?
Traduzir. Eu não sei a palavra exata.
Eu não entendo nada.
Eu não sei a palavra exata para traduzir, mas eu entendo se você, se você fala para mim. Entendeu?
Isso, vigarista, a tradução deu vigarista, enfim, mas não é muito isso. Mas eu queria falar conar e eu disse canar, que é pato.
Que é pato.
Então, tipo assim, não sou nada sério, né? Eu falar pra pessoa... Em vez de falar conar, eu não tava falando pra alguém, mas eu tava falando pro meu namorado que tal pessoa é conar, que é um vigarista. Então eu falei, tal pessoa é um pato. E ele não entendeu nada. Tipo, fiquei parecendo uma criança.
Saiu fofa.
É.
Ah, mas aí tem todo dia, gente, alguma palavra assim, engraçada, né? A minha filha, quando era pequenininha, ela tá agora com 15 anos, né? Vai fazer 16. Ela tava na escola alemã. E aí, quando eu chegava para buscar, ela falava assim, mãe, fala o número 5 em alemão, fala o número 5 em alemão.
Ai, gente.
Porque tem esse U, né, com um out. E é muito difícil quando você faz o F, o U e o N logo em seguida. Eu acho que é pior do que o meu sobrenome, porque o sobrenome é Kühn. Ainda dá para fazer. Agora, com fünf, aí eu babava tudo. Aí ela, mãe, fala assim que é alemão, fala assim que é alemão. Aí para as amiguinhas ouvirem e rirem, e ir juntos, né?
Tudo gente, bem. Olha isso.
Era muito engraçado essa época, mas assim, ela ai, já falou isso, graças a Deus.
Não, é muito fofinho isso, né, das crianças bilíngues. Eu tenho uma filha de 3 anos e meio.
Ai,
e aqui em casa é o seguinte, na escola ela fala 2 idiomas, e aqui em casa ela fala 2. E dentro de casa... a gente tem ainda um quinto idioma, que é o inglês, que a gente tem usado cada vez menos. Mas, assim, a gente se conheceu falando inglês e tá tirando o inglês da nossa vida de casa, porque ela não entende, para ela entrar, né? Então, mas esses dias, a gente tava brincando, os três conversando, assim, e ele entende português e eu entendo francês. Eu tô estudando francês, eu falo alguma coisinha, mas eu entendo tudo. Então, a nossa comunicação é, ele me fala em francês e eu falo com ele em português. Porque assim, ela também tem muito claro que comigo é o português, com ele é o francês.
É, eu fiz isso com a minha filha também, até hoje.
É uma confusão que dá certo aqui em casa, né? Eu acho que em algumas famílias, né, dá certo. E aí, a gente tava rindo e brincando, e eu assim, ah, você é um chato, falei pra ele. Aí... eu falei, Nina, me fala, como é que é chato em francês? Porque eu tenho muita dificuldade de traduzir o chato. Chato é uma palavra que não tem, né? Chato.
Não do jeito idiomas. Que a gente fala. Não, acho que não é.
Não. Aí ela traduziu, eu achei tão... Foi a primeira vez que ela traduziu mesmo uma palavra. E ela traduziu... Bom, não sei se chega a ser exatamente chato, mas ela traduziu correto, sabe? Então agora, ela é nossa... Ela é a tradutora. Minha mãe tá aqui. E a gente foi pra França. E teve dia que ficou a minha sogra, que fala o inglês mais ou menos, com a minha mãe, que fala o inglês mais ou menos, e a minha filha ali, os três. E quem... Às vezes traduzia uma para outra, era ela.
Ah, vai adorar quando ela ficar maior. Vai fazer
é muito fofinho. Mas eu lembrei de uma história que aconteceu esses dias. Tem aquela música de criança infantil, do Mundo Bita, Fazendinha, não tem? No Brasil? Bom dia, assim. O sol já nasceu na... Aí o meu marido explicando no portunhol dele para minha mãe... Ah, não sei o que, isso aqui é a fazendinha. E ele falou fazendinha esses dias, assim, mil vezes. Ele queria falar fazenda. Mas ele falava fazendinha, porque na cabeça dele é a palavra fazendinha. E eu não corrigi.
Ah,
e nem, ninguém corrigiu, eu achei tão fofinho. Eu falei, ah, vou deixar ele falar fazendinha, vai, deixa.
Falar fazendinha o tempo todo, é.
Fica fazendinha, que é melhor.
Não, mas é muito engraçado essas coisas com idioma. Todo dia acontece uma coisa diferente. Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela chegou aqui, a Rai, e aí ela também, né, negra, aí chegou lá, né, se ela ouvir depois, vai ser engraçada essa história dela, que eu fico indo até hoje. Ela chegou, e aí ela estava com o marido dela, andando na rua, e como eu falei para vocês, os negros aqui se cumprimentam, né? E aí ela foi... cumprimentado o tempo todo, e as pessoas falam assim, hi, 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 e aí ela perguntou pro marido, ué, você avisou a eles? Como é que eles sabem o meu nome? Capelidão, hi. Eu falei assim, que história é essa? Como é que eu cheguei que ela achou dele, que as pessoas estavam falando o nome dela com ela?
Ah, achou que ela tava conhecida na cidade.
Exato.
Nem cheguei.
Hi, ué, você falou para todos eles no meu nome.
Ai, gente, eu morro. Não, o idioma é demais. Esses
várias
dias...
coisas, né? Mas é engraçado que a gente esquece. Mas no dia a dia é cada coisa que a gente fala, abobrinha, achando que tá falando uma coisa, tá falando outra. Né? Hoje em dia deu uma diminuída, mas antes era...
Eu dou muitas dessas de, por exemplo, eu falei isso um dia, psicologista. Aí minha mãe, psicologista, porque de botar assim os sufixos errados, entendeu? Nas palavras. Eu faço, mas é sem perceber mesmo, né? Eu achei que isso era mentira.
Faz parte. Na realidade, inclusive, eu tenho umas clientes que estão na Espanha e elas falam tudo meio espanholizadas hoje em dia. O português.
É.
Até que você tá lá. Eu tava aqui tentando observar, falo assim, será que ela já tá igual as minhas clientes que moram na Espanha e falam tudo com uma tendência, com uma entonação, né, totalmente no espanhol.
Eu me esforço porque eu acho bem feio. Eu sei que é natural, mas eu acho feio, sabe, misturar e... Eu misturo mais com o inglês, porque, no fim, é o idioma que eu falo... Hoje em dia eu falo bem 50-50, mas, enfim, eu acho que eu falo melhor inglês que espanhol, né? Mas eu tento muito não misturar, mas tem coisa que sai... É isso aí, é a vida e a gente é... Né? Somos multiculturais, em famílias multiculturais,
exatamente,
criando os filhos multiculturais, e é o que tem pra gente.
Exatamente.
Tem jeito.
É isso aí.
Gente, vamos finalizar então com uma recomendação, pode ser autorrecomendação, pode ser autorrecomendação com recomendação de outra coisa, perfil no Instagram, livro, filme, qualquer coisa que vocês quiserem recomendar. Se alguém quiser, pode começar.
Olha, eu recomendo, naturalmente, meu perfil no Instagram, primeiramente.
Claro!
@ Delaine, eu acho que tem _, ADV, _ de novo, e eu acho que é Unveltin, mas eu não tenho certeza. Mas se colocar Delaine Kuhn, também dá para achar, porque não tem tantas. Só não coloca Deolane, tá? Porque aí aparece às vezes.
A gente vai colocar na descrição também.
Eu coloco o que você quiser que a gente coloque de contato seu, eu coloco na descrição.
Então, ótimo, porque a outra é a advogada famosa, né, a Deolane. E sabe que a maioria dos meus clientes me chamam de Deolane?
Ai, meu Deus.
Ficou tudo na cabeça deles, Deolane. Então, isso é interessante. Também vou pedir, não sei se vai sair até a final do Big Brother, né? Que a gente também tem a nossa cliente e amiga Domitila Bauers no Big Brother Brasil. Então, gostaria que todos estivessem torcendo para ela lá.
Também. Eu torço por ela, já vou te avisar. Eu sou fã. Eu assisto.
Vou voltar pro Brasil só por causa dela, tá, gente? Agora,
sério? Gente.
Nossa, isso que é amiga. Eu vejo você em todo. Eu não assisto Big Brother. Mas eu assisto Big Brother pelo perfil da Domitila, né? Porque eu conheci ela na época que ela ganhou o Miss Alemanha. E aí eu só fico sabendo do que ela tá envolvida. Então já é ótimo para mim.
Já é ótimo.
Todo post tem comentado a Delaine. Eu falo, gente, todo mundo deveria ter uma amiga assim, né?
Lógico, amiga e advogada, tudo junto.
Então você manda um beijo pra ela, porque eu gosto dela desde o começo.
Então, Miss Germany, eu fui, né, na final, né, do Miss Germany também com ela, do Miss Alemanha, eu tava lá com a minha família. Foi uma coisa também emocionante ver a primeira no concurso de Miss Alemanha ter uma imigrante. E a brasileira, gente.
Não, é demais, ó.
Aí, ainda nordestina, assim, tudo de boa, completo. Assim, sabe? Para poder quebrar todos os paradigmas que a gente teria no Miss Alemanha. Então, por isso que é muito significativo também para ela essa aceitação agora no Brasil. Porque não é só Miss Alemanha, né? Ativista social, ativista ambiental. Então, são todas as outras coisas também que são interessantes. E, logicamente, recomendo também que as pessoas possam, principalmente as mulheres, participar do Grupo Mulheres do Brasil, tá? Que tem em todos os países. Eu também sou do Grupo Mulheres do Brasil aqui, sou a líder do Comitê Jurídico e de Defesa à Mulher, né? No caso, o Comitê Direito das Mulheres, que antes era o de Combate à Violência Doméstica. Temos também aqui uma ONG também, chamada BEPA, que é Brasileiras em Perigo na Alemanha, que também participo voluntariamente. Na verdade, eu nem sei quando eu trabalho, eu só faço voluntariado, né, na verdade. Então, mas é o que mais me faz feliz, tá, na realidade, é essa parte, esse serviço voluntariado, que é muito importante que você vê que você está sendo realmente alguma coisa, servindo de alguma coisa para alguém de fato, sabe? E também tem uma ONG no Brasil também, que é a Associação Sport Center, que agora na Páscoa a gente doou 150 cestas básicas e, sei lá, 200 caixas de bombom, 120 ou 150, alguma coisa assim, caixas de bombom, e foi um sucesso também, tá? Lá no bairro de Colégio, que é uma comunidade, é um bairro mais pobre, perto de comunidade. Sou quase vizinha da Anitta, tá, gente? Só com banho.
Olha, você tá muito chique, gente.
Ela não conhece. Ela não conhece mesmo. Não, mas assim, de quando ela também era, né? Morava lá em Honório Gurgel, né? Porque agora ela não mora mais lá. Então, eu recomendo também que as pessoas sigam esse perfil também no Instagram, que é a Associação Sport Center, eu vou mandar para você, a Bepa, a Domitila, a minha amiga também, Débora, que é uma make-up artista também, que trabalha comigo em relação à defesa das mulheres que sofrem violência doméstica. E recomendo que leiam o livro do José Saramago, que é o Ensaio sobre a Cegueira, que é muito legal, não sei se vocês já leram, mas ele é maravilhoso, virou filme também, né? O filme até hoje eu não vi.
Vocês sério? Imaginam,
né? Não vi, eu sou doida
para ver, mas eu esqueço,
né? Mas é um livro muito legal, e eu lembro, inclusive, da época que o Brasil... Pois eu falo, que é coisa de política, então assim.
A gente fala aqui também.
Parece que tá todo mundo cego, né?
Alguns momentos,
né? Que enfim, recomendo isso demais. Assim, se eu tiver que recomendar também um filme que eu adoro também, eu posso recomendar O Clube da Luta, né? Que eu acho que, assim, para mim, foi um divisor de águas também, um filme que você vê. Né? Aquela coisa toda da nossa cabeça, né? Que como nossa cabeça é, como nossa fantasia pode ser, né? E a gente tem vários tipos de visão, né? Ou tipo de point of view, como é que se chama isso em português?
Ponto de vista.
Ponto de vista, exatamente. Né? Independente do que realmente se trata, né? Cada um vai ter um ponto de vista diferente. Então, eu gosto muito desse filme. E, logicamente, tem outros clássicos também. Eu gosto muito de filme alemão, gosto de ver filme também histórico alemão, séries, né? Eu comento que a gente sempre tem que estar vendo coisas novas, porque, na realidade, até mesmo o formato, né, da gente, a forma da gente se comportar e tudo mais, ela pode mudar, inclusive, quando a gente vê um livro, lê um livro diferente ou vê um filme diferente, né? Eu posso dizer também que eu me inspiro muito na Viola Davis, né, porque é o jeito dela e tudo mais. Lógico que eu não sou, no caso daquela série, né, How to Get Away with Murder, eu não sou a assassina, não, tá, gente? Mas eu acho interessante, sabe, a gente ver pessoas, outros advogados, outras pessoas em outras profissões, e a gente até fala assim, ah, esse jeitinho aqui eu gostei um pouquinho, ah, esse aqui eu gostei um pouquinho, posso também fazer uma, né? E isso é interessante, por isso que a gente está aqui para isso, né? Porque tem gente que fala assim, não, eu nasci assim, vou ficar assim, ninguém me muda. Gente, sério, eu acho isso uma ignorância falar, ninguém vai me mudar, eu sou assim, acabou. Eu acho tão interessante quando a gente tem a oportunidade, lógico que ninguém vai te obrigar a mudar, mas quando a gente tem a oportunidade de modificar um pouco. Eu acho que a Adelaine de 23 anos é completamente diferente da Adelaine de 42 anos, sabe? E eu posso dizer que eu já modifiquei minha personalidade, meu modo de viver, sabe? Amizades, tudo, dia a dia, muitas vezes. E sou muito feliz, cada vez eu quero modificar mais, sabe? Quero ser sempre grata. Né? Às vezes a gente reclama, ah, não tem isso, não tem aquilo. Coisas materiais, sabe? E a gente tem que mostrar, até para os nossos filhos, né, como deve ser uma vida um pouco mais de gratidão. E assim a gente vai modificando conforme o tempo. Né? E é isso. Falei demais.
Falou bem. Tem alguma recomendação, Gabriela?
Vou recomendar o livro Reconcilable Differences, que é Diferenças Reconciliáveis, é um livro que eu tô lendo agora, e que, aproveitando que a gente falou de se apaixonar, mudar por amor, né, e foi recomendado no meu curso de terapia de casal. Ele é um livro onde o autor, ele te ajuda a fazer a conceitualização dos conflitos do casal. Então, isso é bastante legal. Ele apresenta um modelo que ele criou, né? Ele é o criador da IBTC, Terapia de Casal Comportamental Integrativa. E ele fala coisas que são científicas, né? De técnicas que são científicas, enfim, e que foram estudadas em diferentes casais, mas de uma forma muito, muito simples, para que casais possam entender porque eles têm conflitos e como a história de cada um colabora para que o conflito se dê exatamente como ele se dá. É porque às vezes eu recebo casais em terapia e que acham que o fato que eles têm conflito é o fim do mundo, né? E grande parte da terapia de casal é, de fato, aprender que, bom, faz sentido que a gente tem exatamente esse conflito assim, porque você vem dessa história de relacionamentos, dessa cultura, dessa história familiar, e eu venho de uma outra história. Então, eu aprendi esse tipo de comunicação e você aprendeu esse outro. É claro que vai dar ruim, né? Vamos dizer assim, claro que nós vamos ter conflitos. Então, o autor, ele te ajuda a fazer uma conceitualização para enxergar os conflitos de uma outra forma. E esse é o mais legal. E também utilizar técnicas para reconciliar, de reconciliação, né? E eu achei esse livro, ainda estou terminando ele, mas ele é um livro muito, muito bom.
Eu vou recomendar três coisas. Um perfil no Instagram de uma menina que ela tem o pai e a mãe são surdos. E ela... Não, ela é ouvinte. E... Ela, no perfil dela, ela fala e fala em Libras e fala. Então é muito interessante, porque ela conta o ponto de vista de ouvinte, mas também de uma pessoa surda. Então, eu acho. Ela é uma menina nova, mas assim, é um conteúdo super legal. E dois livros que a minha mãe trouxe para minha filha são livros de uma autora capixaba, porque eu sou capixaba, que chama Zacimbagaba, o primeiro livro, e o outro Zacimbinha. Zacimbagaba, eu não sabia da história dela. Zacimbagaba foi uma princesa angolana que foi levada como escrava para o Brasil. E ela lutou até o fim da vida dela para libertar outros irmãos assim, africanos. Então, o livro é direcionado, os dois são direcionados para criança, mas o Zacim Bagaba tem uma linguagem um pouco mais, acho que mais séria, porque ele foi feito para escola, e o Zacimbinha não. É um dos livros favoritos da minha filha, e eu aprendi, porque eu não sabia da história dela. Então, é bem interessante, fica aí.
Ótima dica.
Então, Gabi, depois desse papo aqui que a gente teve com a Adelaine, o que que te chamou a atenção, desde o ponto de vista de uma psicóloga, que você acha que você possa dar alguma dica ou explorar mais?
Bom, muitas coisas que a Adelaine falou são pontos aí que são sensíveis, né, para muitos imigrantes. Então, nossa, foi uma conversa bem interessante. Talvez o que a gente possa falar hoje seja sobre o medo, que eu acho que para quem está no Brasil e para quem está no início de vida, né, fora do Brasil, é um sentimento que aparece tanto, né? Então, sobre medo, eu acho que a gente pode conversar. Bom, primeiramente sobre medo, é importante saber que ele é uma emoção natural, como qualquer outra, né? O medo, ele é uma emoção natural que nos serviu durante toda a vida da espécie humana para nos garantir nesse planeta Terra, né? Para garantir a nossa vida. Então, é importante saber que, bom, sentir medo não é o fim do mundo, né? Embora a sensação de medo seja difícil, às vezes, de sentir e extremamente desagradável. É porque o medo, ele também é sentido pelo nosso corpo. Então, às vezes, quando a gente tem medo, a gente tem taquicardia, o coração bate mais forte, algumas pessoas começam a ter sudorese, soam mais, ou partes do corpo ficam frio e quente. Enfim, a gente está falando aí de um medo que ele é mais intenso. E é aí que ele pode virar uma ansiedade que é disfuncional, né? Então, quando você sente medo, o que é importante compreender? É importante compreender que quando você tenta conscientemente deixar de sentir esse medo, você, na verdade, pode intensificar a experiência emocional. Então, muitas pessoas, muitos pacientes vêm e falam, Gabi, eu quero me sentir menos ansioso. E eu pergunto, quais estratégias você tentou? E a maioria dos pacientes respondem estratégias de distração, que podem ser, sim, úteis para algumas coisas, mas, na grande maioria das vezes, só vai intensificar a experiência emocional. Então, a primeira dica para quem sentir medo, né, ligado à imigração, é de aceitar esse medo, de aceitar o que está acontecendo, porque já são pesquisas envolvidas na área que já monitoraram a atividade cerebral de pacientes e sintomas psicofisiológicos de pacientes, onde eles pediram para as pessoas exatamente tentarem evitar emoções desagradáveis. E outro grupo onde eles pediram para esses pacientes aceitarem a experiência. Experiência de medo, experiência de ansiedade, ou experiência de dor emocional, seja lá o que for. E o que foi identificado é muito interessante, né? Em várias pesquisas diferentes, em vários países, tem resultados muito similares, que é o grupo que tenta evitar, ele na verdade tem intensificação dos sintomas. Né? Então, a primeira coisa a ser compreendida é de que você precisa aceitar a experiência do medo. Gabi, o que é aceitar a experiência do medo? É compreender, é acolher aquilo e tirar um tempo para você processar essa emoção. E não simplesmente tentar ficar se distraindo com qualquer coisa, porque a emoção ela vai ficar lá até que ela faça o trabalho dela. Né? Quando que ela faz o trabalho dela? Quando você conseguiu aceitar aquilo, se planejar, né? Porque às vezes a gente precisa de um pouco de ansiedade, por exemplo, para planejar as nossas coisas. Né? Imagina um mundo onde ninguém tivesse ansiedade. Então, se você não tem ansiedade social, por exemplo, você vai sair falando qualquer coisa para qualquer pessoa, sem considerar os efeitos daquilo. Então, você precisa adiantar um pouco qual que vai ser a reação da pessoa quando você conversar com ela de certas formas. E isso é ansiedade social, né? Na sua dose saudável. Então, essa é a primeira dica, aceitar. A segunda dica é racionalizar esse medo, porque quando esse medo se torna uma ansiedade que é disfuncional, a gente percebe que é uma catastrofização de um futuro que nunca vai acontecer. Né? Então, muitas pessoas ansiosas, elas preveem coisas que têm pouquíssima probabilidade de acontecer. E elas também subestimam a capacidade delas de lidar com isso. Então, veja bem, se você superestima a probabilidade de coisas ruins acontecerem e que ao mesmo tempo você subestima a sua capacidade de lidar com essas coisas ruins, é claro que você vai se sentir continuadamente ansiosa, né? Então é importante identificar aí e entrar em contato com seus pensamentos, que é uma coisa que a gente não faz, porque a vida é tão corrida, a gente não para para pensar no que a gente está pensando no dia. A gente só pensa e muitas vezes a gente só considera que esses pensamentos são reais, né? E aí, bom, esses pensamentos vão ser pensamentos sobre a sua capacidade, sobre o futuro que vai acontecer, sobre a família que vai te odiar porque você vai sair do Brasil, né? Ou sobre um novo país onde todas as pessoas vão te tratar mal, ninguém vai querer te dar um emprego porque você não é capaz. Então você vê que muitas vezes o cérebro, eu costumo falar para os meus pacientes, a ansiedade é a emoção mais criativa que existe. Você começa a pensar em cenários catastróficos e cada vez mais você vai pensando em mais cenários catastróficos, né? Então você acaba imaginando, sei lá, você vai dar errado e pronto, você vai morrer. Aí você já imagina a sua família sofrendo porque você morreu. Então, né? Não tem fim. Então é importante saber racionalizar. E como que você pode, por exemplo, racionalizar? É saber dar nome a cada um desses pensamentos, para tratar pensamentos como pensamentos, emoções como emoções e valores como valores e você como quem você é. Porque muitas vezes essas coisas se confundem e é verdade que o nosso cérebro ele não está fazendo esse trabalho. Esse trabalho ele precisa ser consciente, né? De você, poxa, eu pensei que fulano pensou algo ruim de mim e que daí então isso vai afetar o fato de que eu não vou conseguir fazer amigos. Tá, então você está fazendo uma leitura de pensamento. E ler o pensamento de alguém sem evidências para isso, que eu saiba até hoje não existem, né? Evidências que você pode ler o pensamento das pessoas, é uma leitura de pensamento e é uma distorção cognitiva, né? Ou então, eu tô prevendo que vai dar errado, que eu não vou conseguir o meu visto, ou que eu vou ser expulsa do apartamento que eu vou alugar. Tá, quais são as evidências de que o seu pensamento, de fato, ele vai prever, é uma relação de causa e efeito? Só porque você pensa, então isso vai acontecer? Geralmente não. E para a grande maioria dos pacientes ansiosos, quando a gente começa a racionalizar, eles acabam até em um ponto se achando meio bobos, né? Porque eles olham para mim e falam, nossa, Gabi, é verdade, né? Tem nada a ver com o que eu tô pensando. Mas é porque a gente considera que nossos pensamentos, eles são de fato reais. E é engraçado porque o nosso cérebro, ele não faz uma distinção muito clara de tempo e espaço, né? Então, quando você pensa em alguma coisa ruim, só o fato de você pensar já pode fazer você ter certos sintomas, né? Então, imagina minha filha doente. Então, isso já pode me fazer sentir um pouquinho sufocada, ou meu coração bater mais forte, né? Porque pro cérebro tá acontecendo. E isso é muito incrível e é importante você entender esse processo para que você não se deixe submergir por essa experiência de medo e começar a enxergar o mundo através dessa experiência de medo. Então, acho que as dicas que eu posso dar para vocês é realmente de aplicar isso. E se você procurar no Google, já vai uma outra dica, é distorções cognitivas em terapia cognitivo-comportamental. Você vai achar uma lista de distorções que rotulam esses pensamentos que muitas vezes são disfuncionais e nos fazem sentir ansiosos, para que você compreenda que, poxa, isso aqui que eu estou pensando tem um nome. E outras pessoas também pensam. A gente vive uma experiência humana em comum, onde é normal, é humano pensar certas coisas, né? Isso não vai ditar quem eu sou, ou isso não vai ditar o meu futuro, né? A ligação entre isso e os fatos é pouco lógica, né? E muitas vezes na história de vida dos meus pacientes, que são ansiosos, a grande maioria deles, né, fala, nossa, isso que eu temo, de fato, nunca aconteceu. Eu tenho medo de falar francês porque eu acho que a pessoa vai me bater no meio da rua. Nunca aconteceu. Né? Sim, podem ter comentários hostis, sim, podem ter comentários xenofóbicos, mas você é mesmo incapaz de lidar com essas coisas? Né? Se acontecer, qual que é o pior que pode acontecer? Né? Será que você é mesmo incapaz? Então, essas duas coisas são trabalhadas, a autoconfiança e a racionalização dessas distorções. Então, fica aí a dica para vocês hoje.
Obrigada, Gabi. E é isso, temos um programa. Muito obrigada, Delane, de verdade, pelo seu tempo. Foi um papo delicioso.
Ah, muito obrigada a vocês. Acho que foi tudo perfeito, né? E é sempre legal a gente realmente falar com outras brasileiras, com outros brasileiros. Também, como na realidade, realmente agora eu não tenho muito tempo, eu só falo em questão de em questões profissionais com outras pessoas. Então, quando é uma coisa assim mais light, eu até gosto mesmo. Sempre com o tempo, realmente. É. É um pouco sufocante, mas a gente dá um jeito, né? Vou voltar para o Brasil, vou trabalhar de lá, acordando 4 horas da manhã, eita, mas é. Vou... É, fuso horário, né? Mas, pelo menos lá também dá para falar de novo com mais brasileiros, lógico, tá todo mundo lá falando. Eu adoro falar português, né? Na realidade, é muito bom.
Dá saudade mesmo, né? Quando a gente fica muito tempo sem falar. Ó, aproveite então sua temporada pro Brasil. Espero que você abrace e beije a nossa campeã, porque eu também tô torcendo por ela desde o começo. Sim. Espero de verdade. E se não, já é campeã moral, já.
Já chegou onde chegou.
Isso,
né?
Aí, eu acho que sim, né? Sim. E se vier a Barcelona, avisa.
Eu vou de trailer, se eu for. Motorhome.
Ah, você tem? Ah, é, que
já
legal.
Já fui duas vezes pra Barcelona, sim.
Isso é um projeto que a gente tem aqui em casa, quem sabe.
Nossa, é maravilhoso. Às vezes eu coloco no Instagram, dá uma olhada lá, que eu acho maravilhoso. É a melhor das viagens que a gente pode fazer.
É, a gente, é a gente curte. Assim,
ok, vamos para lá hoje. Não, vamos para lá. Não, né? É sempre muito legal.
É, aqui é bem comum, assim, existe uma cultura bem grande. É. Quem sabe um dia é um projeto para o futuro.
Tá bom, gente.
Tchau, tchau, meninas. Ó, beijo grande.
Obrigada, Delane, por ter dedicado seu tempo para nós hoje, viu? E um abraço, pessoal. Até o próximo episódio.
Beijo. Até a próxima.
Você tem uma história legal para contar ou conhece alguma pinha? Tem dicas e sugestões?
Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast@gmail.com ou pelo Instagram @imigrantespodcast. Um beijo
e até o próximo episódio.